Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está Bruno Vieira Amaral e, claro, temos sempre connosco o Eduardo. Boa tarde, Eduardo.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Ora, hoje vamos falar de filhos que culpam os pais, ou um dos pais, pela separação. Isto é uma, enfim, é mais ou menos normal tomar-se partido nesta situação? Porque há sempre um progenitor, há sempre uma parte que não fica tão bem como a outra.
Mas é normal, é inevitável, é incontornável. Os filhos culpam os pais por tudo. Não que os filhos andem ali com uma calculadora, mas como sabe, nós damos voltas e voltas e voltas e achamos sempre que a nossa mãe e o nosso pai terão falhado aqui e ali e ali em muitos sítios, como todos os pais saudáveis aliás falham. E portanto, por maioria de razão, quando se dá uma separação ou um divórcio, os filhos esticam sempre o dedo em relação aos pais, mesmo que não o façam no imediato. No imediato é natural que reajam de uma forma mais ou menos chocada, tentando adequar-se da forma possível. Mas é muito importante que nós não percamos de vista que, independentemente da idade dos filhos, eles apresentam a fatura. E é como diz, Judith, habitualmente, claro que nós nos divorciamos sempre por comum consentimento, mas
só que não.
Pois,
só que não.
E há sempre alguém que toma a iniciativa de assumir aquilo que está mal. E, habitualmente, os filhos zangam-se com quem assume esse papel mais forte, mais determinado, quem se faz menos de vítima, e aí às vezes são muito injustos, de facto.
O Eduardo dizia, em relação a essa fatura, que acaba sempre por ser passada de uma forma ou de outra, mas por vezes existe um dos pais acaba por receber a conta mais do que o outro.
Sim, sim, com juros imensos, juros muito, muito, muito grandes. Porquê? Porque os filhos nunca andam a dormir e, portanto, vão percebendo que a relação dos pais é uma relação forte ou uma relação mais ou menos adoentada, mas, de facto, neste tipo de processos, os pais não fazem, às vezes, calculando todos os custos que isso tem para um filho, às vezes fazem por desabafo, às vezes de uma forma irrefletida, às vezes de uma forma fria, calculada também, é verdade que sim.
Sim, essa influência, tentativa de influenciar.
Sim, e acabam sempre por trazer ali pequenos rancores e pequenos episódios, às vezes são historietas transformadas em grandes acontecimentos e com isso não medem bem as consequências e põem literalmente um filho num fogo cruzado que é tão duro, porque é como se ele naquele momento não pudesse gostar de forma igual da mãe e do pai.
E, portanto, há aqui, eu sei que os filhos culpam os pais por tudo, já estamos todos à espera disso, à medida que o tempo vai passando, já estamos a tomar nota das nossas culpas. A verdade é que há culpas dos pais nestas situações. Talvez por estarem, enfim, mergulhados na dor, mas não é difícil que um filho tome partido quando ouve ou vê determinadas coisas.
Ah, claro. Mas, dito, não é difícil e até, digo eu, seria recomendável, porque é importante que os filhos também tenham uma ideia do que é justo e do que é injusto. E de facto, há pais e mães que são tão abertamente protagonistas de coisas tão feias, de episódios que ficam tão gravados para sempre na vida daqueles filhos, que mal seria que eles, de algum modo, não o fizessem. No entanto, não, é importante não perdermos de vista um aspecto, é que estes pais, há pais e mães que no meio de uma zanga não se zangam só, enfurecem-se, e quando se enfurecem são intimidantes no meio da fúria. E portanto, às vezes os filhos fazem um, com muitas aspas, peço-vos desculpa, um pacto com o diabo, ou seja, associam-se a quem os intimida mais. E portanto nem sempre se zangam com justiça, às vezes zangam-se mesmo de uma forma injusta, porque ficam ali muito pequeninos, no fogo cruzado, e defendem-se de quem acaba por meter mais medo, no fundo, a legenda é essa.
Mas aí também se estão a proteger a eles próprios, não? A evitar, evitam tomar partido para se protegerem a eles próprios.
Sim, 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 para que não sobre para eles, não é, Bruno? Mas agora imaginemos-nos nós no meio de uma separação. E por mais que nós, de uma maneira muito racional, digamos, não, nós queremos manter os nossos filhos, mesmo os mais crescidos, separados de tudo isto, depois há um bocadinho de nós que fica destroçado quando percebe que um filho, digamos assim, o melhor de nós, acaba por ser protetor, condescendente, compreensivo, cuidadoso, às vezes até em excesso aos nossos olhos. Por exemplo, em relação a alguém que nos está a fazer mal. E aí, uma situação destas é de uma dureza absolutamente fora de lugar.
Quando os filhos assistem, digamos, a esse degradar da relação, quanto é que os pais devem esconder? Porque se os filhos também virem um casal que está sempre a dar-se bem, não vão entender de um momento para o outro que haja uma separação.
Os filhos nunca percebem logo. Não têm como perceber logo. Sejam pequeninos ou adolescentes, não percebem logo. Se os pais não discutem, presumem os filhos, ou às vezes fazem por presumir, é mais isso, que as coisas vão andando bem, e portanto, mas os filhos não estão de facto a dormir. Os filhos só vão perceber a dimensão de um ato como este passados anos, às vezes muitos anos, quando crescem, quando às vezes têm uma visão em perspectiva, quando passaram até por um ou outro desencontros amorosos, só aí é que eles começam a ter uma dimensão exata.
Quando os filhos percebem que os pais são humanos.
Sim, sim. E que no meio de muitas atrapalhadas que possam ter existido, até foram equilibrados na maneira como atuaram. E é verdade que cada vez mais os pais são equilibrados na maneira como se separam. Haverá sempre histórias feias, como não podia deixar de ser, mas nos tempos que correm é muito interessante ver isso. Os pais planeiam um divórcio e conversam com alguém que os possa ajudar para não fazerem tantos estragos assim.
Eduardo, nos casos de separação, ainda é muito comum os filhos ficarem a viver com um dos pais na maior parte do tempo. Mesmo que os pais, esses pais com quem eles ficam a viver, não tenham uma influência negativa, no sentido de influenciar negativamente em relação a outro progenitor, os filhos podem culpar esse progenitor com o qual ficam a viver pelo afastamento em relação ao outro. Como é que o pai que está com ele, o pai ou a mãe que está com ele, deve reagir a isso, deve lidar com isso?
Ora, voltamos àquela questão inicial, os filhos culpam sempre os pais, e com razão, porque no limite o que é que os filhos estão a dizer? Independentemente de nós sermos crescidos, vocês são mais crescidos, vocês são um bocadinho os nossos faróis, têm a responsabilidade de nos dar as coordenadas e, portanto, nem valeria a pena nós abrirmos a boca para vocês terem as decisões corretas em relação a nós. E, portanto, claro que eles muitas vezes não sabem a história toda e às vezes não a podem saber, que é o mais desconfortável.
E é melhor não saberem, se calhar, não?
Ai, tantas vezes é melhor não saberem, Judite, mas tantas vezes, porque o que é que se vai
ganhar com isso?
Com pormenores e pormenores, só os vai magoar ainda mais. E, portanto, sim, é natural que às vezes culpem quem os tem à guarda, como se dissessem, e agora, se tu estivesse ao nível daquilo que eu entendo que tu deves estar, devias ter este cuidado e aquele em relação ao outro dos pais. A verdade é que os dois pais têm que chegar ao entendimento para que esta guarda possa ser de facto repartida, porque pai e mãe é um é um produto, são produtos de primeira necessidade e, portanto, não há como prescindir deles, seja de que forma for.
Há alguma, enfim, aquela velha história de filhos de pais divorciados têm tendência também a seguir, digamos, o mesmo tipo de comportamento? Isto faz algum sentido?
Não. Bem, isso é um slogan que muitas vezes foi utilizado, cada vez menos, felizmente, porque parte do pressuposto que as pessoas ganham mais ficando casadas por fora e divorciadas por dentro do que terem a capacidade de assumir com verdade e humildade aquilo que de algum modo as separa, sem que todavia deixem de querer ser os mesmos pais ou até melhores pais, porque, como se compreende, pais infelizes, por melhores pessoas que sejam, são sempre piores pais.
E são pessoas infelizes e logo cuidam, enfim, não cuidam tão bem dos filhos por serem exatamente pessoas infelizes. No entanto, é preciso fazer aqui algum equilíbrio e, por mais que haja dor, e houve dor de certeza, porque estas coisas nunca são fáceis, como o Bruno dizia, é preciso ter cuidado quando se fala do outro progenitor.
Sim, em absoluto. Cuidado extremo. Eu acho mesmo que quando os pais trocam e-mails ou mensagens que às vezes são cheias de arestas e às vezes de espinhos, os pais não podem perder de vista que, se querem merecer ser pais, aqueles e-mails e aquelas mensagens um dia podem ser e até deviam ser lidas pelos filhos, para que os filhos tenham ali um elemento de prova inequívoco. Independentemente de tudo correr mal, eu nunca perdi a lisura, a compostura, a lealdade em relação à tua mãe ou em relação ao teu pai. Porque quando os pais fazem isto, o património que deixam é de uma preciosidade fora de lugar.
E se calhar é uma coisa que os filhos reconhecem quando são mais velhos, não é? Essa sensatez.
Sim. Agora, que fique claro, porque eu acho que todos nós que já passámos por isto, temos sempre a ideia de que vamos aqui encontrar uma janelinha de oportunidade para que se dê uma separação sem dor para os filhos. Não há separação sem dor, nem para os pais e muito menos para os filhos.
Nem para os mais velhos. Estamos aqui a falar sobretudo dos efeitos da separação nos filhos mais pequenos, mas a verdade é que quando os filhos até já são adultos e testemunham a separação dos pais, isso pode ser chocante para eles e se calhar até têm mais dificuldades em aceitar isso, porque estão habituados, ou foram habituados uma vida inteira a ver os pais juntos.
E porque, Bruno, também há aqui uma questão que é, às vezes, agora é que vocês vão divorciar?
Depois de tudo
isto e com esta idade, agora é que vocês vão divorciar?
Sim. E depois há sempre aquelas ilações que são muito injustas, atenção. Porque os pais às vezes divorciam-se quando entendem que podem e às vezes divorciam-se depois de terem...
Os filhos formados.
Pois, aquela ilusão de que no fundo ali fazem, os prejudicam menos, fazem menos estragos, não é? E às vezes os filhos num primeiro momento reagem como se aquilo fosse uma crise de meia-idade, como se fosse assim uma galderice fora de tempo, como se fosse o início de uma espécie de Alzheimer precoce. E são coisas às vezes tão injustas e tão violentas que, mesmo que os filhos sejam filhos independentemente da idade, têm a obrigação, por maioria de razão, de ser muito mais cuidadosos, porque magoar pai e mãe não pode ser.
Ficamos com essa dica. Amanhã temos mais. Amanhã temos o Porque Sim Não É Resposta, o último da semana, que passa todos os dias na Rádio Observador. Para quem não ouviu, depois do Jornal das 5, temos o podcast e isso é possível fazer uma barrigada de Porque Sim Não É Resposta com o Eduardo Sá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica também, pode escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Até amanhã, Eduardo. Beijinhos.
Até amanhã, Eduardo.
Até amanhã, imagina, um abraço. Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.